Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião, que tem que ser breve, porque temos o tempo limitado com o início do plenário e queremos também fazer uma mesa e coordenadores, se for possível. Se for possível, uma mesa e coordenadores. Não, a seguir, se for possível. A primeira informação da nossa ordem do dia tem a ver com a audição de logo após plenário. Com o senhor, com o seu Ministro da Defesa, é uma audição conjunta, com a Comissão de Defesa e a segunda Comissão. E é no âmbito do acompanhamento dos assuntos europeus, no caso concreto da cooperação cooperada, estruturada permanente no domínio da defesa. O senhor Ministro, como eu vos dei conta, enviou uma carta neste sentido, ao escutar o dia da audição e ficou assente, de acordo com a defesa, com a Comissão de Defesa Nacional, hoje, após o plenário. A senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus virá a esta comissão no pós-Conselho Europeu dos dias 28 e 29 de junho, do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho, virá a esta comissão no dia 10 de julho, às 15 horas. A senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, às 15 horas. 10 de julho, às 15 horas. Eu presumo que seja uma terça-feira, mas vamos ver. É às 15 horas, à hora normal da nossa comissão. 10 de julho. Passamos então agora ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias e a sinalização feita no âmbito do grupo de trabalho. Tem a palavra a senhora coordenadora, a deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Não devem estranhar, ou talvez tenham estranhado, ter duas folhas diferentes em cima da mesa, por uma razão simples: é que a semana passada nós tínhamos, no grupo de trabalho, feito o levantamento das iniciativas a submeter a escrutínio, mas por razões de quórum e de funcionamento da CAI não houve possibilidade de votar essa proposta aqui na CAI. Daí que tínhamos esta semana duas propostas. Eu gostaria de acrescentar uma informação, porque seguramente tiveram a mesma reação que eu quando vi a ordem de trabalhos do dia de hoje e também quando ouvimos colegas de outras comissões. Ou seja, nós estamos a atravessar um período em que há um grande número de iniciativas legislativas que nós identificamos. Mas isto tem uma razão de ser. Nós temos feito um esforço de concentrar a escolha do escrutínio, sobretudo em regulamentos ou diretivas, deixando, por exemplo, relatórios importantes por parte da Comissão Europeia apenas para informação às comissões, mas também estamos numa fase em que a Comissão Europeia tem apresentado as propostas que dão corpo, ao quadro financeiro plurianual. E o quadro financeiro plurianual exige um conjunto imenso de revisão, de regulamentos, etc., e que são de grande interesse e, portanto, nós temos mesmo que os identificar para que eles possam ser escrutinados pelas diferentes comissões. Chamo a atenção para este problema, porque seguramente todos nós ouvimos, nas restantes comissões, a sobrecarga de trabalho que estamos a dar, mas eu penso que é preciso explicar, usar este argumento, que é de facto o definir as linhas de funcionamento do quadro financeiro plurianual. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Convém, quem for ao mesmo tempo elemento desta comissão e elemento de outras comissões que possam notar esta sobrecarga de trabalho, que faça esta explicação pedagógica e chamar a atenção para um momento muito particular da questão do quadro financeiro plurianual. Dito isto, vamos pôr à consideração as iniciativas sinalizadas, quer para a reunião de hoje, quer para a reunião da semana passada, que não foram objeto de votação. Por isso, tendo isto em atenção, vamos pôr ambas as, as o rol, ambos os rolos, é assim, rolos, à votação. Quem vota contra, Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tinha ainda, queria, gostava de pedir à Sra. Presidente que colocasse à votação aqui na Comissão o regulamento que diz respeito ao Estado de Direito. Foi a minha interpretação que na reunião do Grupo de Trabalho surgiu a proposta feita pelo Partido Socialista no sentido do regulamento sobre Estado de Direito poder ser enviado à primeira comissão e, efetivamente, na votação aqui na CAI não figurou essa referência, segundo a informação que obtive hoje dos serviços de apoio à comissão. E, portanto, face a essa situação, eu pedi à Sra. Presidente que colocasse à votação o envio do regulamento sobre Estado de Direito, cujo número não tenho aqui à minha frente e não sei de cora.
É o COM 2018-396, que diz rapporto de lá à Comissão para a União Europeia, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, Europeia, ao Comitê de Região, rapporto anual de 2017 sobre a aplicação do Estado de Direito fundamental da União Europeia, não é este?
Então, qual é? Muito obrigada, Sra. Presidente, pela ajuda, mas não é esse, é a proposta de regulamento no quadro do pacote do quadro financeiro plurianual. Portanto, na lista de regulamentos que a Comissão apresentou, há um regulamento específico relativo ao Estado de Direito, trata-se dessa iniciativa legislativa.
Até temos que o nomear. É o 324, segundo o Dr. Felipe, 324, que neste rol não está. Já foi distribuído. Temos aqui o título.
Não temos o título nestas listas, mas o COM é o 324. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para informar que esta iniciativa legislativa foi objeto de escrutínio pela COFMA no pacote das iniciativas relacionadas com o quadro financeiro plurianual, em que eu própria fui relatora, relatório que foi ontem aprovado na COFMA. Muito obrigada.
Muito bem. E foi sinalizado nesta comissão no dia 15 de maio. Muito bem. Está feita esta nomeação expressa para que conste da ata. Vamos passar agora ao ponto número 3, proposta de diretiva do Conselho que altera, ou seja, a nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A iniciativa constante à linha A deste número cabe ao CDS-PP. Nomeação? Já estamos a falar do ponto 3.
Posso? Sr. Presidente, eu ontem fiz uma observação, porque aparece aqui, eu sei qual é que é a razão, que até me foi explicada, temos aqui um conjunto de diplomas que ainda aparecem em francês e inglês. É evidente que o relatório será feito na base do documento em português. Agora, este documento está na internet da Assembleia da República. Todos nós sabemos, ou quem acompanha o trabalho diplomático, que este trabalho é escrutinado pelas diferentes chancelarias aqui. Acho que não fica bem que o texto, pelo menos o intitulado, possa ser traduzido para que tudo apareça em português e depois para a elaboração do relatório que se faça quando chegar o documento. Mas acho que não fica bem ao Parlamento Português. Temos aqui em língua estrangeira, na ordem de trabalhos, o intitulado dos diplomas. Eu sei qual é dos diplomas. Isto é fácil de traduzir. Depois do texto, porque eu sei como é que as chancelarias das embaixadas fazem. Vão ver, olha estes, andam a pedir que a língua portuguesa isto e aquilo, e depois isto não custa assim tanto. Estamos a falar de um parágrafo por cada diploma, e se desta vez temos aqui muitos por razões óbvias, nas outras não temos.
Margarida Marques. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu percebo as objeções do Sr. Deputado, todos nós sabemos as razões, e eu penso que há uma forma de compromisso, porque traduzir o texto de um regulamento não é fácil. Não é fácil porque depois existe a tradução oficial e não coincide com o título que nós lhe demos. Portanto, a minha sugestão é que se faça uma tradução formal, uma tradução informal e que se mantenha, entre parênteses, o texto em inglês em itálico.
Muito bem, então adotaremos isso. Vamos passar então à indicação da nomeação. Adotaremos esse critério. Sra. Deputada, peço desculpa. Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. É só para esclarecer aqui uma questão relativamente a esta matéria. Aquilo que nós temos vindo a fazer é que apenas distribuem iniciativas que inicialmente são distribuídas em inglês quando existir uma tradução oficial e, portanto, não vale a pena sequer distribuí-las enquanto não houver tradução oficial, porque é isso que tem sido feito até agora, certo? Tanto a esta comissão como às comissões competentes. Portanto, acho que não vale a pena estar a alterar o método.
É esse o critério, na verdade, isso quer que diga, eu até me surpreendo que este tenha vindo aqui assim, mas passou-me despercebido. Não, não tem sido normal, não é a regra, indicar para nomeação os títulos em inglês. Por isso, nós podemos fazer aqui, para manter o mesmo critério, se estiverem de acordo, aguardamos a tradução oficial e, uma vez que esta iniciativa tem prazo até 23 de julho, passamos à nomeação quando ela tiver tradução oficial. Pode ser assim? Pronto, e assim mantemos o mesmo critério. A mesma situação para a linha D, a mesma situação para a linha E, que é tudo sem prazo, e a mesma situação para a linha G, que tem duas propostas de regulamento.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não querendo continuar esta discussão, evidentemente que a seguir este princípio exige um esforço mais apertado no próprio dia da reunião aos serviços de apoio à Comissão. Porque, por exemplo, se a minha memória é boa, o Fundo de Apoio à Globalização já existe em português, por exemplo, e aqui nesta lista está a figurar em inglês. Mas é possível que exista em português já depois dos serviços terem feito esta lista. Portanto, por isso é que eu tinha colocado aquela solução de compromisso.
Vamos deixar, como são tudo iniciativas que têm prazo bastante, vamos deixar para a próxima semana. E ficamos com o critério habitual. Muito bem. Passamos agora à distribuição, à nomeação da proposta de regulamento constante à linha C, que cabe ao PS, e o prazo é 31/7/2018 e o COM é o 2018-374.
Muito obrigada, Presidente. Serei eu própria.
Fica registada, então, como autora de parecer, a Sra. Deputada Margarida Marques. Passamos agora à linha F, proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar no resto do título que consta da respectiva linha, o COM é 2018-344, cabe ao PS e é sem prazo.
Muito obrigada, Presidente. Serei também eu. Muito obrigada.
Fica registada a Sra. Deputada Margarida Marques como autora de parecer. Depois há a linha G, não, a linha G está adiada, a linha H também adiada e passa-se à linha I, proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento 2018-120 no que respeita a determinadas possibilidades de pesca. É o COM 2018-352. Cabe ao Bloco de Esquerda. É a Sra. Deputada Isabel Pires, a autora de parecer. À linha J, que está em língua francesa, é adiado. Passamos agora à linha K, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM 2018-373, cabe ao PSD a autoria do parecer, o prazo de envio é 31 de julho. Fica então registada a Sra. Deputada Ana Oliveira como autora de parecer. A linha L é adiada, passamos já à nomeação para a linha M, recomendação de recomendação do Conselho, como é 2018-421, cabe ao PS, sem prazo. Será autora do parecer a Sra. Deputada Margarida Marques. Concluída esta nomeação com o adiamento das restantes alíneas assinaladas, passamos ao ponto número 4. A linha Então agora à nomeação da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, o COM 2018-278, cabe ao PSD, a data, o prazo limite é... Ah, sim, 277, cabe ao PCP, o prazo, peço desculpa porque estava, saltei uma linha, o prazo é 3 de agosto, presumo que seja o Sr. Deputado Miguel Tiago o autor de parecer. Muito bem, fica registado o Sr. Deputado Miguel Tiago. Passamos agora, sim, à linha O, proposta de regulamento do Parlamento Europeu, é o COM 2018-278, cabe ao PSD, e o prazo também é 3 de agosto.
Sr. Presidente, aqui é que é a Sra. Deputada Ana Oliveira, relativamente à linha K, é o deputado Duarte Marques.
Ah, muito bem, então fica corrigido. A iniciativa constante à linha K é o Sr. Deputado Duarte Marques, esta constante da linha O é a Sra. Deputada Ana Oliveira. Muito bem. Passamos então agora à linha P. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2018-397, cabe ao PS e é sem prazo. Fica então registada a Sra. Deputada Carla Tavares como autora de parecer. Passamos agora à linha Q, proposta do regulamento do Parlamento e do Conselho, que é o COM 2018-394, cabe ao PSD, sem prazo. Fica então registado o Sr. Deputado António Ventura como autor de parecer. A proposta constante à linha R do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como 2018-393, cabe ao PS sem prazo.
Sra. Deputada Ana Passos.
Fica registada a Sra. Deputada Ana Passos como autora de parecer. À linha S, proposta do Regulamento Europeu e do Conselho, como 2018-391, cabe ao PSD sem prazo. Fica então registada a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque como autora de parecer. Agora sim, concluídas as nomeações, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para chamar a atenção para o seguinte, eu penso que esta base de proporcionalidade foi feita na base da lista de todas as iniciativas que estão aqui, retirando a nomeação das iniciativas que estão em língua estrangeira, francês ou inglês, alteraria a distribuição proporcional dos autores de parecer. Penso que é preciso, não estou a propor que se modifique, mas estou a chamar a atenção para essa questão que não me parece que seja secundária. Muito obrigada.
Está acautelada essa questão, está absolutamente acautelada esta situação, porque esta listagem foi feita exatamente com o respeito restrito pela atribuição, observando a regra da proporcionalidade. Mas essa situação vai ser de novo revista com este adiamento. Mas vai se manter exatamente na mesma. Agora. Sim, parece que não levanta. Estão de acordo os restantes grupos? Isto não altera, repondo-se a nomeação na próxima reunião. Ou seja, isto fica
em stand-by,
porque se repõe a regra da proporcionalidade na próxima reunião. Muito bem. Sendo assim, passamos ao ponto número 4, a discussão na especialidade dos projetos de resolução 1269/13/3 e número 1648/13/3. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Ó, Sr. Presidente, é para uma intervenção muito breve. Dado que o CDS não está presente e não vai estar presente na reunião, propunhamos o adiamento desta discussão. Também é votação, suponho eu.
Sim.
Que isto já foi discutido em plenário. Até acho que é votação e não discussão, mas bom.
Está registada a proposta do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Ponho a proposta à apreciação dos restantes grupos parlamentares. Todos concordam, incluído o PCP, no adiamento desta discussão. Muito bem, fica então adiada esta discussão constante do ponto número 4. Passamos agora ao ponto número 5, discussão, trata-se só de discussão, sobre o plano de atividades para a 4ª sessão legislativa. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Com certeza.
Oh, Sra. Presidente, eu ainda percebi assim, que vou ter uma dificuldade, mas nós tínhamos aqui apontado, havia aqui algumas correções que tinham sido feitas, e em princípio já na última reunião, corrigidas, algumas coisas tinham que ser corrigidas na última reunião, se o texto corresponde àquilo que foi decidido, não vemos qualquer problema em considerar que...
Marques. Muito obrigada, Presidente. Exatamente na mesma linha, nós tínhamos feito uma série de observações na última reunião. Imagino que todas as observações estão transpostas para a versão que nos é agora distribuída e nessa base não temos mais comentários a fazer. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao documento anterior, já foram aqui corrigidas algumas das questões que também tínhamos levantado. Uma última sugestão no ponto das outras audições, o 2.4, quando se fala aqui no âmbito das relações transatlânticas e do comércio internacional, se calhar acrescentar apenas um ponto indicando outras audições que sejam pertinentes, porque aqui fala dos Estados Unidos, mas teremos também eventualmente que falar sobre o acordo com o Mercosul, por exemplo, inclui outros países e, portanto, apenas acrescentar, para não especificar, outras audições pertinentes sobre... Sim, era a única sugestão.
Há problema.
Será então acrescentada esta alteração, se não houver este suplemento de eventual para a redação do 2.4, sendo assim, fica discutida esta matéria, que será votada no início de setembro. Por isso isto fica, normalmente é na primeira reunião pós, ou melhor, na primeira reunião da sessão legislativa em causa que se aprova este plano de atividades, e é o que vai acontecer. Concluído este ponto, passamos ao ponto número 6, apreciação e votação das atas número 141 de 30 de outubro, número 152 de 2 de março, disparado, 30 de janeiro, de 3 de janeiro, 152 de 2 de março, 154 de 7 de março, 161 de 4 de abril, 165 de 27 de abril, 171 de 18 de maio, 173 de 24 de maio, 175 de 30 de maio e 177 de 6 de junho. Alguma observação a este conjunto de atas? Do PSD não há, do PS também não, dos restantes partidos, Bloco de Esquerda e PCP também não. Se não houver objeção e se for aprovada esta proposta de votação em conjunto, poremos em conjunto à votação estas atas. Não havendo objeção, vão então ser votadas conjuntamente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Outros assuntos que os senhores deputados queiram levantar? Não havendo outros assuntos, relembro que a partir de hoje será a senhora vice-presidente e o senhor vice-presidente, nas falhas da senhora vice-presidente, a assumirem os trabalhos desta comissão, porque eu já não virei para a próxima semana e até ao final de 18 de julho não regressarei. Por isso, muito bom trabalho e muito boas férias.
É um bocado cedo para as férias, mas bem.
Em 18 de julho. Já me estou a antecipar a 18 de julho.
Muito bem.
Muito obrigada. Continuação de bons trabalhos.